Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Frei Beto, bom dia.
Bom dia, amigos e amigas da rádio Faixa Livre.
Frei Beto, muito obrigado pelo senhor dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Frei Beto, o país entrou num clima de derrotismo durante esse governo do senhor Jair Bolsonaro, poucas vezes antes visto na nossa história. Um presidente incapaz de dar conta dos dramas da população do nosso país, liderando uma gestão genocida que leva ao empobrecimento acelerado do nosso povo, colocando o Brasil de volta no mapa da fome. O ex-capitão tem feito eventos por aí para comemorar os 1.000 dias de mandato, mas eu gostaria de saber do senhor, Frei Beto. Há algo a ser celebrado nesses 1.000 dias?
De fato, não há nada a comemorar nesses 1.000 anos de desgoverno do presidente Bolsonaro. Chamo de Bolsonaro porque Nero mandou pôr fogo em Roma e ficou nas arcadas do palácio tocando lira, assistindo ao incêndio. E curiosamente, também o atual presidente tem um lira à frente da Câmara dos Deputados. Foram 1.000 dias de desmonte do Estado brasileiro, de privatizações irresponsáveis, de omissão frente à gravidade da pandemia, de genocídio deliberado pelo modo como o presidente agiu diante da acelerada disseminação que já sacrifica 600 mil pessoas, de corrupções não só nas rachadinhas e rachadões na sua esfera familiar, mas isso que vem sendo apurado com toda a clareza e pertinência pela CPI do Senado, toda a maracutaia dentro do Ministério da Saúde e de vexame, enorme vexame, que o presidente submeteu o Brasil ao se apresentar na Assembleia da ONU com um discurso medíocre, sem nenhum alcance internacional, voltado exclusivamente para o cercadinho de fanáticos que o esperam a cada dia à porta do Palácio da Alvorada. Então, creio que o Brasil não só retrocedeu, como as condições sociais pioraram muito. Nós temos hoje 15 milhões de desempregados. Só durante a pandemia mais 2 milhões de pessoas voltaram à miséria e à fome crônica. Hoje são 50 milhões de brasileiros vivendo em condições de insegurança alimentar e, portanto, nós que tínhamos saído do mapa da fome em 2014, estamos voltando ainda. Isso não foi oficialmente chancelado pela ONU, mas de fato já voltamos ao mapa da fome. E, enfim, temos agora uma inflação galopante que atinge os mais pobres em mais de 10% ao mês, e a alta dos juros e o aumento da miséria, que é gritante quando caminhamos pelas ruas do Brasil. O número de pessoas vivendo em situação de rua é alarmante. Além do crescimento da criminalidade, evidente, porque as pessoas vão em busca dos seus meios de vida. Daí a importância de todos nós reforçarmos as manifestações populares no próximo sábado, dia 2 de outubro. Vamos às ruas.
Nesse cenário que se coloca, Frei, qual é o papel do ex-presidente Michel Temer? Eu já vi gente dizer que ele deveria ser uma espécie de consultor do candidato da tal Terceira Via, que a mídia dominante tem tentado emplacar para as eleições do ano que vem. Já houve até quem dissesse que ele mesmo deveria ser candidato à presidência nas eleições, algo já refutado. Como é que o senhor enxerga essa volta do Michel Temer ao tabuleiro político, Frei Beto?
Bem, o ex-presidente Temer, ele nunca sai do cenário político. É um oportunista, uma cobra criada, como se dizia outrora, uma figura comprovadamente acusada de graves crimes de corrupção e, ao mesmo tempo, um golpista. Sendo vice-presidente da Dilma, ele preparou, na calada da noite, a derrubada dela para assumir a presidência e criar as condições que permitiram a eleição dessa figura nefasta chamada Jair Bolsonaro. Portanto, o presidente Temer, ele é uma figura sinistra na política brasileira e duvido muito que ele tenha cacife para se apresentar como candidato da Terceira Via. Até porque, se o fizer, não sairá bem na foto das pesquisas. Terá um apoio muito insignificante. Vai ser muito difícil o mercado, a direita brasileira, encontrarem uma alternativa entre Lula e Bolsonaro. Vários nomes estão indo aí para o balão de ensaio, mas nenhum deles emplaca em condições de competitividade. Então vamos ver o que ocorre. Mas volto a dizer, eu acho que Temer é uma figura, é um baralho, uma carta fora do baralho, no sentido eleitoral. Pode ser até que ele se candidate a senador ou a deputado federal e seja eleito. Mas para presidente ou governador, eu não vejo a menor chance.
Será que essa turma do capital hegemônico, Frei Beto, que ainda sustenta o Jair Bolsonaro na cadeira de presidente da República, diante de todos os crimes que ele tem cometido ao longo dos últimos 2 anos e 9 meses, não sente nenhum constrangimento em apoiá-lo nessa cruzada de morte que se tornou o governo?
Esse pessoal da Faria Lima, os donos do mercado, esse pessoal que ganha fortunas diariamente na Bolsa de Valores, eles não estão preocupados com democracia. Eles não têm nenhum constrangimento. Eles estão preocupados com as suas fortunas, com a multiplicação e acumulação de suas riquezas. Então, essa gente sempre irá apoiar quem possa favorecê-los. E atualmente o Brasil enfrenta uma crise econômica devido ao fracasso da política adotada pelo ministro Paulo Guedes e monitorada pelo Bolsonaro. Há uma crise internacional, agora agravada pela crise de energia na China, pela questão do gás na Europa, pelas enrascadas em que está se metendo o Biden, presidente dos Estados Unidos. Então é possível que haja uma redução das nossas exportações. E essa gente vai buscar quem? Vai buscar uma terceira via, possivelmente o pessoal da Faria Lima não dará na próxima eleição tanto apoio ao Bolsonaro quanto o fizeram em 2018, mas vão tentar encontrar alguém que seja uma alternativa, como nós temos constatado nas entrevistas dadas recentemente pelos banqueiros. Eles estão desesperados com a possibilidade de Lula ser reeleito e ir para o terceiro mandato. Por quê? Porque Lula seguramente vai adotar políticas sociais muito rigorosas, que realmente venham a beneficiar a maioria do povo brasileiro, e isso vai afetar a acumulação do capital dessa gente privilegiada que só pensa em eleger figuras que garantam a eles isenção de impostos, né? Desoneração tributária, favorecimentos nos acordos governamentais, em vez da máquina pública atuar, que ela contrate empresas privadas, como sempre tem acontecido desde o governo Temer e agora no governo Bolsonaro.
E o que é que o senhor tem achado dos depoimentos lá na CPI da pandemia, Frei Beto? A comissão está se encaminhando para a reta final dos trabalhos. E essa semana tivemos oitivas importantes, como a desse fanfarrão empresário Luciano Hang, bolsonarista de carteirinha que tumultuou a CPI, e também daquela advogada Bruna Morato, representando os médicos que prepararam um dossiê denunciando a operadora de planos de saúde Prevent Senior, que teria ocultado mortes em um estudo com medicamentos sem qualquer eficácia comprovada contra a Covid-19, em um acordo tenebroso com o governo federal. Eu acho que já há provas contundentes, Frei Beto, da responsabilidade do Jair Bolsonaro por essas quase 600 mil mortes no país pelo vírus. O presidente será alvo de denúncias pelos mais diversos crimes. O senhor tem acompanhado os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito? Qual é a análise que o senhor faz dessa CPI, Frei Beto, e de todas as evidências nefastas de crimes que têm surgido? O Procurador-Geral da República vai livrar a cara do chefe do Executivo dessa vez, na sua opinião?
Eu penso que a CPI do Senado tem feito um bom trabalho, mas, infelizmente, confesso que não sou otimista quanto aos efeitos punitivos dos grandes crimes apurados por essa comissão parlamentar de inquérito. Não creio que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vá dar andamento a toda essa investigação dos senadores. Infelizmente, é um homem que vendeu a alma ao diabo, literalmente. Está totalmente dependente e submisso às vontades e mazelas de Jair Bolsonaro e, portanto, será uma CPI exitosa no trabalho que fez, mas seus resultados tendem a ser engavetados. Daí a importância da pressão da população brasileira, do povo brasileiro. Governo é que nem feijão, só funciona na panela de pressão. E nós temos que ir às ruas no próximo sábado, dia 2 de outubro, para demonstrar a nossa insatisfação e pedir a punição de todos esses que comprovadamente cometeram delitos ao longo dessa pandemia, mas principalmente do responsável número um, que é o presidente da República. Genocida, que deve ser responsabilizado por essas 600 mil mortes. O Brasil não merecia tamanha letalidade, e isso poderia ter sido evitado se o governo agisse com medidas rigorosas, como lockdown, desde o início da pandemia, à semelhança do que fizeram outros países, resultando positivamente na preservação da vida do conjunto da população. Então, creio que só a única esperança que tenho é uma grande pressão popular para que os resultados da CPI do Senado sejam criminalmente apurados e os responsáveis devidamente punidos.
No que diz respeito à atuação da oposição, Frei Beto, o senhor tem visto alguma coordenação dos nossos partidos de esquerda em torno do embate à gestão Bolsonaro? Esse é um tema recorrente aqui no nosso programa, Frei, mas justamente por essa falta de combatividade dos políticos do campo progressista. Eles não poderiam aproveitar essa falta de rumo do governo, que não consegue formar uma base definida no Congresso para tentar se impor?
Quanto à quinta pergunta, eu creio que a oposição, ela sempre teve dividida em função dos seus respectivos interesses eleitorais. E como não há ainda um consenso em torno da figura que deve centralizá-la na disputa eleitoral de 2022, que na minha opinião deve ser o presidente Lula, e ainda há que pensar nos acordos a serem feitos em função da eleição de governadores, daí os impasses que fragilizam a oposição. Creio que ela poderia ser mais atuante, mais aguerrida, por exemplo. Eu não estou satisfeito com a postura da oposição na questão da improbidade administrativa. Eu creio que houve um afrouxamento dessa questão nas atuais medidas que estão sendo aprovadas pelo Congresso Nacional. E, portanto, é preciso todos nós cobrarmos, nós progressistas, daqueles deputados e senadores que elegemos, que votamos neles. Se não houver essa cobrança, possivelmente a oposição fará concessões que podem ser extremamente prejudiciais ao nosso povo e favorecer, de certa maneira, o atual governo. Mas é preciso confiar que a oposição deve buscar nos estados e em nível nacional uma postura única no sentido de candidaturas progressistas, comprovadamente éticas e comprometidas com as demandas da população mais vulnerável, mais excluída e marginalizada do nosso país. São esses os candidatos que nós devemos buscar, mas em cima de um projeto Brasil. Não basta escolher um candidato, é preciso antes escolher um projeto. Qual é o Brasil que nós queremos? E espero que os partidos, as forças de oposição, saibam desenhar esse perfil de um novo Brasil, de um outro Brasil possível, livre do autoritarismo, das ameaças à democracia, do desrespeito aos direitos humanos, da impunidade, da criminalidade policial, como temos visto por aí. Enfim, um Brasil desarmado, não só do ponto de vista bélico, mas desarmado também de corações e mentes.
Falando em oposição, Frei Beto, nós teremos amanhã atos por todo o país que tem no centro das reivindicações o Fora Bolsonaro. A expectativa em torno dessa manifestação é enorme, visto que a vacinação contra a Covid-19 avança por todo o país. Os índices de infecções pelo coronavírus têm caído e as pessoas se sentem mais seguras, digamos assim, de ir às ruas. É muito evidente que não há impeachment sem povo na rua, Frei. O que o senhor espera desses atos de amanhã contra esse governo genocida e entreguista?
Eu espero que nas manifestações de agora sábado, dia 2 de outubro, se reforce a pressão para a aprovação do impeachment de Bolsonaro. Já são mais de 200 pedidos de impeachment engavetados na Câmara dos Deputados. E é muito importante, caso o Congresso não tome as medidas necessárias para instalar o processo de impeachment, que o Judiciário faça. Ou seja, não podemos continuar convivendo com um presidente que comprovadamente joga o Brasil no abismo, tanto pela sua indiferença à questão da pandemia, quanto pela sua desastrosa política econômica e quanto às denúncias óbvias às corrupções operadas por sua família, na questão das rachadinhas, compras de mansões muito acima dos rendimentos comprovados e etc. Então nós estamos diante de um quadro que as manifestações de rua devem reforçar essa pressão para uma mudança significativa no quadro do Brasil. E esse impeachment viria em boa hora. Vamos sim ir às ruas, agora que há majoritariamente mais gente vacinada, mas ao mesmo tempo tomando as devidas precauções, porque a pandemia não acabou e não podemos facilitar. Mas o importante é o Fora Bolsonaro associado a um projeto de Brasil que urgentemente é preciso ser formulado e apresentado pela oposição.
Mudando de assunto, Frei Beto, eu gostaria de abordar com o senhor o centenário do grande Paulo Freire, que se deu cerca de 2 semanas atrás, mas vale a pena ser colocado em pauta aqui na nossa entrevista, porque o senhor teve alguma convivência com esse, que foi um dos maiores nomes da educação no nosso país e também no mundo, uma figura respeitadíssima. Vocês chegaram até a lançar um livro juntos, o Essa Escola Chamada Vida, onde vocês falavam a respeito da educação popular. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a sua vivência com o Paulo Freire, sobre o que ele representou para a educação brasileira, o legado deixado por ele, Frei Beto.
De fato, esse é um ano importantíssimo, porque estamos comemorando o centenário de nascimento do grande educador Paulo Freire. Graças a ele, a sua pedagogia, no Brasil despontaram muitos militantes vindo da pobreza, até mesmo da miséria, como é o caso de Lula, que se tornaram importantes protagonistas políticos. Isso certamente não teria ocorrido se não fosse a metodologia de Paulo Freire. E essa metodologia, ela deve ser conhecida, preservada, disseminada. É preciso todos nós voltarmos à leitura das obras de Paulo Freire. Aproveito para indicar 2 livros, um que fiz com o Paulo Freire, intitulado Essa Escola Chamada Vida, graças à mediação do jornalista Ricardo Couto, e o outro que escrevi recentemente, intitulado Por uma Educação Crítica e Participativa, da editora Rocco. Esses 2 livros podem ser encontrados e adquiridos mais baratos na minha livraria virtual, e você recebe pelo correio. Anote, freibeto.org, freibeto tudo junto e o Beto com 2 T's, freibeto.org. Pois bem, eu convivi com Paulo Freire antes, apenas o conheci antes ou melhor, logo depois do golpe de 64, eu o conheci no Rio de Janeiro, quando ele, após ter sido preso no Recife, se refugiou na Embaixada da Bolívia. Já a capital havia mudado para Brasília, mas muitas embaixadas permaneciam no Rio, e fui visitá-lo. E passei a manter contato com ele durante o longo tempo que ele ficou no exílio, principalmente em Genebra, onde foi acolhido pelo Conselho Mundial de Igrejas, e a partir dali ele aplicou a sua pedagogia de alfabetização e conscientização em vários países da América Latina, da África e da Ásia. E também escreveu muitos livros importantes. O mais famoso deles, o Pedagogia do Oprimido. E quando ele voltou em 1980, já com reabertura do país, ele veio a ser meu vizinho aqui em São Paulo, no bairro das Perdizes. Então nós tínhamos uma convivência muito próxima, com frequência eu visitava, ia almoçar na casa dele, fizemos trocas de experiências, de trabalhos, e daí resultou esse livro, Essa Escola Chamada Vida, em que fala da trajetória dele e minha, das trajetórias dele e minha na educação popular. E também no Por uma Educação Crítica e Participativa tem todo um capítulo em que justamente eu procuro explicar de maneira mais didática possível o que é a educação popular. E hoje eu creio que a melhor homenagem que podemos prestar a Paulo Freire no centenário de seu nascimento é voltar ao trabalho de base. Nos últimos anos, a esquerda brasileira, os partidos progressistas, os movimentos sociais, com exceção de poucos, como o MST e o MTST, abandonaram o trabalho de base. E esse espaço foi progressivamente ocupado pelo fundamentalismo evangélico, pelo narcotráfico e pelas milícias. É fundamental voltarmos ao trabalho de base. Não haverá emancipação do Brasil a não ser com protagonismo de nosso povo, conscientizado, organizado e mobilizado.
Agora, Frei Beto, um dos grandes problemas que afeta o nosso país e que tem se intensificado nos últimos tempos é a escassez de chuvas, que acaba provocando a temida seca, especialmente na região Nordeste. A nossa produtora Celeste Sintra me passou aqui que o senhor está participando de uma campanha que visa arrecadar recursos para a construção de 1 milhão de cisternas no semiárido, não é isso? A campanha Tenho Sede foi lançada agora, no fim do mês de setembro, pela Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA. O cantor e compositor Gilberto Gil também está participando dessa cruzada. Ele regravou, inclusive, a música que tem o nome da campanha e cedeu o clipe da canção para ser usado na intenção de conscientizar a população para doar para essa aquisição de cisternas. Os direitos autorais dessa nova gravação também serão revertidos para o programa. Eu gostaria muito que o senhor falasse aqui, seu Frei Beto, sobre essa bela campanha para a construção de cisternas no semiárido, ainda mais nesse momento grave que estamos atravessando, e também sobre esse drama em pleno século XXI da seca no Nordeste do nosso país, que o senhor conhece muito bem.
De fato, a ASA, Associação do Semiárido, com a qual eu trabalhei quando estive no Fome Zero, voltou agora a fazer uma campanha para recolher recursos para a construção de 1 milhão de cisternas. O Brasil enfrenta hoje uma crise hídrica muito grave e nós sabemos que os maus políticos nas zonas mais atingidas pela seca sempre utilizaram os carros-pipa como forma de campanha eleitoral. Esses caminhões chegam aos recantos muito atingidos pela seca e ali eles distribuem água à população em troca de votos ou mesmo cobram da população para encher os seus baldes, tambores, etc. No governo federal, graças à ASA, que é a Associação do Semiárido e que realmente tem uma experiência reconhecida internacionalmente, nós priorizamos a construção de cisternas de placa. O que são elas? São cisternas feitas de cimento que ficam ao lado da casa do pequeno agricultor, daquela família da zona rural atingida pela seca, e a calha do telhado da casa, ela é toda convergida para, nos 2 meses de chuva intensa no Nordeste, conduzir a água à cisterna. E esses 2 meses são suficientes para encher uma cisterna de 16 mil litros de água, que, por sua vez, também são suficientes para o uso, tanto na cozinha quanto na higiene, de uma família de 4 pessoas ao longo de todo o ano. Então é um grande achado essa questão. Por quê? Porque a água mais potável que existe é a água da chuva após 1 minuto de precipitação, quando ela limpa os detritos, a poeira da atmosfera. E, portanto, é essa água que cai sobre os telhados que é canalizada para a cisterna. E a família, então, dispõe desse recurso para poder se manter e até poder também criar os seus animais, galinhas, porcos, às vezes uma, duas ou três cabeças de gado, etc. Então é muito importante participarmos da campanha e contribuirmos financeiramente com essa campanha de construção de cisterna. Vá na internet, procure ASA, A-S-A, campanha 1 milhão de cisternas, e você saberá como contribuir. Isso é fundamental, você estará contribuindo para algo que não tem nada de assistencialista, é muito emancipatório. Porque quando uma família conquista essa autonomia e não precisa mais depender do oportunismo de políticos que monitoram os caminhões-pipa, isso realmente muda a qualidade de vida dela, evita a fome crônica, permite que essa família se torne produtiva do ponto de vista dos seus trabalhos na agricultura.
Frei Beto, mais uma vez, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero desejar um ótimo final de semana e também deixar aqui o meu abraço.
A gratidão é minha, Anderson, a você, a Celeste, ao todo o pessoal da Faixa Livre, mas principalmente aos ouvintes, aqueles que nos acompanham, aqueles que são fiéis às emissões dessa rádio, que é uma rádio que nos traz consciência crítica, informação de qualidade, que nos permite ser cada vez mais cidadãos e militantes de um novo Brasil, militantes de um futuro de justiça e paz. Muito obrigado, uma feliz Páscoa para todos, um grande abraço.
Conversamos aqui com o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo, voltaremos já.